ópera traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros. É por isso que a gente aqui anda, para esta troca.
Mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores. Ela era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
Estávamos em 1993, quando a Comissão Europeia identificou o teletrabalho como uma das quatro aplicações prioritárias do primeiro eixo de desenvolvimento, as redes de informação. A razão de interesse prende-se com a estimulação de mercados e garantir mais e melhor emprego aos membros da União, permitindo gozar de uma maior qualidade de vida e dotar as organizações de uma maior flexibilidade e competitividade. Muitos foram os estudos elencados sobre a temática do teletrabalho. Se, por um lado, para a entidade patronal, é possível aliviar custos fixos, tal como subcontratação de serviços e custos com imóveis, para o lado do trabalhador é, sem dúvida, uma alteração da sua rotina pessoal e familiar. Mas até que modo a pandemia e este teste em massa ao teletrabalho é realmente benéfico para os trabalhadores? Ouvimos Margarida Botelho, do PCP.
Ao longo da história nós temos visto que as evoluções tecnológicas algumas vezes foram a favor dos trabalhadores, aliviando cargas, trabalhos muito penosos, aumentando a capacidade de produtividade, etc. Mas também assistimos a outras alterações tecnológicas em que sobrou para os trabalhadores, ou seja, em que correspondeu a mais aumento de carga horária, mais aumentos de ritmos, mais exploração. E, portanto, como em tudo, esta evolução tecnológica não é neutra. E, portanto, as evoluções tecnológicas, em tese, são positivas para todos. Temos que ver como é que vão ser aplicadas as questões do ritmo e do horário, porque há uma tendência para deixar de haver horário e os trabalhadores estão ao serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o computador está ali. Há uma tendência para transferir todos os custos e até os equipamentos de trabalho passarem a ser suportados pelo trabalhador. E, portanto, a empresa que antes tinha custos com renda, internet, água, luz, computador, deixa de ter e passa tudo para o trabalhador, e isso não é admissível. A alteração em a legislação em vigor, que aliás não é nova, já existe há bastante tempo, é bastante clara até sobre alguns dos aspectos que nós falámos. Por exemplo, relativamente às condições de trabalho, cabe à entidade patronal fornecer os custos, os meios, etc. Portanto, muitos dos atropelos que nós vemos aos direitos dos trabalhadores nem sequer decorrem da lei. Porque é evidente que o interior precisa de postos de trabalho, é uma evidência, mas também precisa de muitas outras coisas para que seja atrativo para uma família jovem, como imagino que seja isso que seja a referir, e portanto o caminho que foi trilhado nos últimos anos de encerramento, nomeadamente encerramento de serviços públicos, de transportes, do encerramento das escolas, dos centros de saúde, dos diversos serviços públicos, isso também limita bastante. E, portanto, é evidente que é preciso uma visão integrada do ordenamento do território, da criação de emprego, mas também é preciso que haja serviços públicos que permitam que as populações se fixem. Portanto, isso do teletrabalho ser a panaceia para o equilíbrio entre o litoral e o interior não me parece que seja por aí. Admito que haja, que seja localizado em determinado tipo de áreas de negócio, em determinado nicho. Do ponto de vista mais geral, não me parece que seja isso que resolva.
A realidade é que este fenómeno, que ia crescendo de forma muito ténue, encontrou com a pandemia um desenvolvimento exponencial e não parece que este movimento voltará atrás. Com o teletrabalho, as fronteiras físicas se esbatem e deixa de ser imperativo viver nas grandes regiões urbanas. Poderá o teletrabalho reduzir assimetrias entre o litoral e o interior? Ou até, por exemplo, comunidades portuguesas poderão voltar a Portugal mantendo o seu vínculo com a entidade empregadora? Falámos com o presidente do município de Viseu, António Almeida Marques, e também o diretor-geral da Rádio Alfa em França, Fernando Lopes.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite e dizer que, do ponto de vista do interior do país, Viseu é claramente hoje um farol. se olharmos para 80% do território que se tem vindo a despovoar, existe um concelho que, de facto, sobressai, até porque das suas 25 freguesias, cerca de 19 já não são de baixa densidade. O que significa que a Viseu não só já é muito atrativo hoje, como é cada vez mais atrativo para o futuro. Nós escolhemos como principal fator de competitividade do nosso concelho exatamente o ecossistema de qualidade de vida. E toda a nossa estratégia dos últimos 7 anos tem sido nessa direção. As pessoas que vêm para Viseu podem aceder a um sistema de educativo público que é hoje, que está em primeiro lugar, em segundo lugar a nível nacional, em termos de aproveitamento escolar até o 12º ano. Se olharmos depois para a lógica desportiva, seremos uma das cidades, talvez, que maior percentagem tem de jovens federados. Nós temos 4.700 atletas federados numa população estudantil de 17.500. Para já não falar também do acesso à vida cultural. Somos hoje a cidade do país com maior produção de espetáculos e somos a quarta, estamos em quarto lugar a nível da produção global em termos culturais. Para além da questão da acessibilidade digital. Nós hoje teremos cerca de 95% das nossas casas com fibra óptica no concelho de Viseu, que perspectivamos que com dois projetos que temos neste momento em curso, um em termos de alargamento de rede fibra óptica e outro que é o nosso projeto Viseu 100% digital, garantirmos até ao final do ano que vem 100% de cobertura digital do concelho. Ora, isto é hoje também um fator fundamental para a fixação de pessoas. Além de que a vida é claramente, para além da qualidade de vida, é uma vida mais barata. O acesso a produtos biológicos, a renda são mais baratas. Portanto, eu diria que hoje Viseu será até o concelho que melhor posicionado está do ponto de vista nacional para a deslocalização de pessoas e isso já tem sido visível. Eu penso que o teletrabalho é claramente uma oportunidade. Até acho que há pessoas que estão a descobrir estes territórios. Que entendiam que enfim, importante era viver em Lisboa ou nas grandes metrópoles, porque descobrem que muitas vezes têm uma habitação que herdaram, que podem reabilitar, e até aí nós também fomos inovadores, que foi criarmos sistemas próprios de isenções e de estímulo à reabilitação de habitações no espaço rural, e percebem que podem ter uma vida em que podem educar os seus filhos com muito mais tranquilidade. Em Viseu estamos a 10 minutos de qualquer sítio. E depois também apostámos num sistema de mobilidade que está já na fase de instituir o transporte a pedido nas freguesias. Portanto, diria que se resolveram os principais problemas para que as pessoas se possam fixar. A Viseu também se assumiu como uma cidade preocupada com todos os territórios que estão à sua volta. E não tendo um efeito de eucalipto, o que também potenciou o desenvolvimento e a fixação de investimento em concelhos como Mangualde, Tondela, Nelas, Oliveira de Frades e outros, o que também cria à volta de Viseu uma cintura que lhe dá massa crítica, porque não são só as 100 mil pessoas que vivem em Viseu, são cerca de 500 mil de pessoas que interagem com Viseu, da Guarda, da Gouveia, de Ceia, e de facto Viseu criou esta centralidade, potencia a fixação de pessoas, mas também potencia a fixação de pessoas nos concelhos à volta.
Para as gerações mais antigas ou para os descendentes, permitiria outra coisa, que era pensar, penso eu, de viver em Portugal e de continuar a trabalhar com uma firma que esteja aqui em França. Isso também é outra realidade que também possa vir a acontecer. Nós sofremos aqui muito também do espaço muito reduzido das habitações. Paris, essencialmente, um dos apartamentos são pequenos, nada comparado com o que a gente possa vir a encontrar em Portugal, por exemplo, e acaba por ser mais ou menos quase com um quarto para dormir e uma peça para poder viver. Isso é o normal de uma pessoa que está a começar a vida aqui em França, é assim que se funciona em termos de alojamento. Os próprios lusodescendentes, que falam português, que gostam de Portugal, e que nunca tiveram a ousadia de voltar ao país por causa de uma situação, este teletrabalho poderia eventualmente permitir ter uma nova vaga de imigração, mas inversa, que é das pessoas que cheguem a Portugal, que possam radicar aí profissionalmente com um teletrabalho com firmas que estejam aqui, radicadas em França. Por isso, teletrabalho, isso é algo que está, penso eu, a alterar a visão que nós tínhamos do trabalho. Muitas pessoas dizem, olha, não vou para Portugal porque não domino completamente a língua portuguesa, ou o IVERS, as pessoas que estão em Portugal. Só que eu não vou também para a França, porque eu aqui tenho um nível escolar que permite, e estou já agora aqui de exemplo, uma pessoa que é psicóloga, que chegou há pouco tempo com o marido, e ela aqui não tem equivalências, e mesmo se a tiver, não tem uma vontade necessária em francês para poder continuar a sua atividade. Agora imagine que essa situação pode ser completamente inversa, porque essa pessoa que está aqui, que é psicóloga, poderia, em videoconferência, por exemplo, continuar a desenvolver o trabalho com pessoas que estão em Portugal ou pessoas que falam português aqui da nossa região parisiense. Mas também pode também abrir outras dificuldades. Vou dar aqui só um exemplo. Se a comunicação pode ser feita em inglês, que é um do caso, onde o francês e o português não existe, que é o inglês. Podemos ter também, com este trabalho, ver um mercado de países da Ásia, por exemplo, ou da África, verem entrar no mercado francês e português para oferecer um serviço que é esse serviço de pré-trabalho, por isso temos de ter cuidado também, claramente, mais barato. E daí também teremos que ter cuidado, porque o pré-trabalho é bom, é interessante. Penso que seria é uma alternativa, mas não contínua para o trabalho, porque uma pessoa precisa ter um contacto humano, claramente. Mas se não tivermos cuidado, poderá abrir eventualmente, como estamos aqui a referir, a um custo de trabalho muito baixo, ou, aliás, que não se possa comparar com o custo. Exatamente. E isso é um risco que temos que tomar em conta. Quer dizer, temos aqui falado de não ir para a mundialização de muitas coisas e, de algum modo, isto está-nos a obrigar a abrir esta vertente que penso que seria eventualmente um risco e um erro da nossa parte.
Mas alterar o nosso modo de vida e, principalmente, de forma repentina, provoca transtornos e readaptações. Não só a nossa vida social altera-se, mas as rotinas do dia-a-dia modificam-se e até algumas extinguem. De que forma esta realidade reflete-se na nossa saúde mental? Doutora Dulce Malai é psicóloga clínica na saúde pública e analisa esta questão.
Para todos também. Em termos de saúde mental, desde já, eu tenho percebido uma enormíssima desorganização mental das pessoas. Se numa primeira fase as pessoas adoraram ficar em casa, as pessoas relaxaram, as pessoas não tinham que acordar tão cedo, não tinham que se estressar tanto na correria matinal de leva as crianças a correr para a escola, vai a correr para o trabalho, é o stress de não ter onde estacionar ou de irem enlatados dentro de transportes públicos e depois chegar a correr e comer a correr um pequeno almoço qualquer e de levar com o colega de trabalho que é muito chato ou muito mal educado ou muito pouco sedutor ou demasiado sedutor ou etc. Numa primeira fase foi muito agradável, numa segunda fase ficar sistematicamente fechado em casa, não ter privacidade, ter as suas rotinas de casa misturadas com as rotinas do trabalho, não ver outras pessoas, não conversar com outras pessoas, não se arranjar para sair, não ter o olhar do outro para nos regular, porque o olhar do outro também nos regula. Se por um lado nos pode fazer mal, por outro lado também nos acolhe, também nos ajuda a pensar a nossa vida, também nos ajuda a exatamente, exatamente. É um olhar regulador, queiramos ou não. E estas questões todas acabaram por ficar misturadas e confundidas. E uma coisa é aquilo que nós escolhemos, outra coisa é aquilo que nos é imposto. E, portanto, sendo certo que há pessoas que preferem estar sozinhas e que gostam e que escolheram como profissão estar à distância, há outras pessoas que não, elas só se sentem bem a trabalhar em equipa, a serem desafiadas em equipas. Há muitas pessoas que gostam e estas pessoas estão em profundo sofrimento. E há profissões que não se fazem em teletrabalho. Não é possível fazer em teletrabalho. Para algumas mulheres foi o inferno na Terra esta história do teletrabalho. Ficar em casa com os filhos em casa, com a escola, pelo computador. porque, de facto, a mulher ainda é a cuidadora principal, a provedora principal, quem tem que interromper tudo para fazer o almoço, quem tem que interromper tudo para limpar a casa, quem tem que, nas famílias tradicionais, que serão bem mais de 50% das nossas famílias portuguesas. Eu tenho que lhe dizer que desde o verão passado que o principal ansiolítico do mercado está esgotado. Eu não me atrevo a fazer uma futurologia assim, mas de facto se calhar é isto, não é? Nós vamos ficar cada vez mais isolados, apesar de há 60 anos nada fazer prever que nós andaríamos assim, encapsulados e separados. Parece que é para isso mesmo que nós caminhamos, não é? Cada um enfiado dentro da sua cápsulazinha e todos a ver-nos, mas a não nos podermos tocar, porque estamos a desaprender como é que isso se faz. Mas a verdade é que nós já nem sequer nos abraçamos, já só damos com os cotovelos uns nos outros, não é? Eu gosto, pelo bem da nossa saúde mental, os abraços são... É fundamental que os abraços voltem rapidamente.
Como em todas as realidades, o teletrabalho poderá ser visto de várias perspectivas e as suas vantagens trazem um custo, pelo que as decisões deverão ser adaptadas à realidade e modo de vida de cada um. Claro que a legislação é imperativa no controle e regulação do setor, mas a alteração do nosso modo de trabalhar para um regime sem fronteiras trará grandes e profundas transformações na nossa sociedade e poderá-se a caminhar para um mercado de emprego globalizado sem fronteiras, com as vantagens e riscos que isso acarreta. Desejo-vos um ótimo fim de semana. Para a semana estaremos aqui de novo na Regional do Centro. Este programa teve o apoio de
PCP. Viseu, contamos consigo.
Rádio Alfa.
Regional do Centro, 96.2.